momento estamos a propor não é de facto uma transição energética, nomeadamente nas palavras das organizações ambientalistas, é uma artificialização do território e acima de tudo da indignação das populações. A contestação vem neste momento de todo o lado, das associações, das autarquias, que inclusivamente foram retiradas do parecer vinculativo e recorde pela maioria parlamentar PS-PSD. Por outro lado, também não podemos ignorar que foram várias as propostas, não apenas do PAN, mas também de outras forças políticas, incluindo este Orçamento de Estado, para que fossem dadas alternativas para uma transição climática mais justa. E podíamos construir painéis solares nos edifícios escolares, nos edifícios públicos, nos parques de estacionamento, até nas autoestradas. Alternativas não existem, mas não são alternativas económicas que, neste caso, o lobby das centrais neste momento defende porque não lhes é economicamente mais viável. O que é que a maioria faz? A maioria decide destruir o património identitário e natural à custa daquilo dos interesses e dos bosses de alguns, ao invés da população. O PAN avocou esta medida e esperamos que haja o bom senso da maioria das bancadas parlamentares, porque não podemos, no caso do Fundão, uma área que tem tanto património natural, em particular das cerejas e daquilo que é o nosso património até económico daqui para o exterior, para pôr em causa a identidade de um país e a identidade de uma cultura local.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Jorge Miguel Teixeira, da Iniciativa Liberal, faz favor.
Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sra. Deputada do PAN, é bom recordar, para perceber do que é que estamos a falar, que há de ouvir, quando esta proposta do PAN foi submetida, estava ainda uma consulta pública a decorrer. Esta consulta pública acabou há 6 dias e está neste momento em análise pela APA, que é a entidade responsável por estas decisões. A mesma APA vai preparar um relatório de declaração de impacto ambiental relativamente a este projeto, cuja decisão saberemos em fevereiro. Depois dessa declaração, se for favorável, terá de ser elaborado ainda um relatório de conformidade ambiental do projeto de execução e depois desse relatório será aberta mais uma consulta pública. Não sabemos ainda quais vão ser as medidas de mitigação que vão ser propostas, quais vão ser os ajustes no projeto que vão ser feitos e, portanto, estamos longe ainda de saber qual vai ser o desenho final, real, do projeto. Ora, o processo de licenciamento para projetos desta dimensão é propositadamente moroso, complicado, é complexo, envolve dezenas de passos, dezenas de pessoas e dezenas de entidades, para não falar da quantidade de anos necessários para se chegar até ao início da construção de um projeto desses. E tudo isto acontece porque é o objetivo do Estado, com este processo, garantir a preservação da biodiversidade, da paisagem, a consulta das comunidades, e tudo isso começou agora a acontecer e há de continuar a acontecer nos próximos meses e nos próximos anos. Ora, a partir do momento em que o Parlamento discute uma coisa destas, o que o Parlamento está a dizer é que não importa o que dizem os municípios, não importa o que dizem as entidades, não importa a liberdade de iniciativa, não importa a Constituição, não importa o Estado de Direito, agora o Parlamento pode aparecer e dizer: este Parlamento não avança e por isso agora acaba tudo e atropela-se toda a gente e todas as entidades competentes no Estado português. Senhora Deputada, imagine-se o que é que seria se este Parlamento agora quisesse delegar uma capacidade destas no Governo. Isso sim seria o retorno ao velho condicionamento industrial dos tempos do Estado Novo, em que para qualquer coisa se fazer no Estado português era preciso a assinatura do Sr. Presidente do Conselho. Ora, para não sermos uma República das Bananas, onde é tudo decidido ou no Parlamento ou no Governo, que não podemos realizar uma proposta destas no Parlamento, Sra. Deputada. Se a Sra. Deputada é contra este projeto, participe na consulta pública, reúna com as entidades competentes, mas não traga para aqui o que não é competência desta Casa. Muito obrigado.
Sr. Secretário de Estado da Energia, se faz favor, 44 segundos.
Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, o país tem compromissos assumidos através de um Plano Nacional de Energia e Clima. O país acredita que conseguimos ter uma transição energética defendendo os valores da segurança e da soberania energética, defendendo os valores da competitividade dos preços de energia para as empresas e da acessibilidade dos preços de energia para as famílias e fazendo com que isso seja sustentável. Para isso precisamos de projetos de energias renováveis e não podemos condicionar os trabalhos de licenciamento ambientais que decorrem em normalidade através de exercícios políticos. Não podemos condicionar o trabalho da APA querendo forçar uma discussão ou antecipá-la quando ela não existe. Senhora Deputada, eu sou do interior, eu não acredito que defender a paisagem seja fazer com que o interior seja só paisagem. É preciso defender a criação de riqueza nos territórios e a transição energética serve para isso.
Muito obrigado. Artigo 132-A, Senhora Deputada Catarina Salgueiro de Chega, se acha.
Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Senhores Membros do Governo, o Chega apresenta um aditamento ao Orçamento de Estado para combater um problema grave e persistente, a fraude nas baixas médicas. Um problema que penaliza quem trabalha, quem de facto adoece e põe em risco a sustentabilidade da Segurança Social. Estimativas independentes continuam a apontar entre 2% e 4% das baixas podem ser fraudulentas, o que poderia representar dezenas de milhões de euros por ano desviados injustamente do sistema. Por isso, o nosso aditamento propõe medidas claras e proporcionais. Cruzamento mensal de dados entre Segurança Social e Finanças, alertas automáticos para detectar incongruências, reavaliação médica obrigatória sempre que existirem indícios, criação de uma unidade nacional de auditoria para investigar abusos e relatórios semestrais públicos garantindo transparência. Não queremos perseguir doentes, apenas queremos proteger doentes. Não estamos a criar burocracia, queremos assegurar justiça. Não estamos a cortar direitos, estamos a cortar fraude, que é bem diferente. Quem trabalha não deve pagar pelas fraudes de quem não quer trabalhar.
Muito bem.
Quem está realmente doente merece um sistema sério, limpo e credível. Obrigado.
Muito bem.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não há mais inscrições, portanto, vamos poder passar para as votações. Pedia para abrir o sistema para efetivarem o registro, para a verificação do quórum, e havendo alguma senhora deputada ou senhor deputado que não se possa registar, o favor de se anunciar. Isto ainda está muito pouco. Isto ainda está muito pouco, cara. Está alguma senhora deputada ou deputada tem? Sra. Angélica da Teresa, senhora deputada?
Senhor Presidente.
É melhor cada um dizer, porque senão vai ser, faz favor de anunciar-se pessoalmente.
João Pedro Lour.
Muito bem.
Frederico Francisco.
Francisco Sousa Vieira.
Mais alguém?
Angélica da Teresa.
Adriana Rodrigues.
Mais alguém? Se não há mais ninguém, então podemos fechar, que é para verificar o quórum. Senhoras e senhores deputados, por isso estamos em condições de proceder às votações. Pedi agora a atenção. Pedia para chamadas para a mesa durante as votações só em situação extrema. Artigo 113-A, proposta 2051. Quem vota contra? CDS e PSD. Quem se abstém? Chega e Partido Socialista. É rejeitado com os votos contra do CDS e PSD e a abstenção do Chega e do Partido Socialista. Artigo 116-A, proposta 2035-C. Quem vota contra? Chega, CDS, IL e PSD. Quem se abstém é rejeitado com os votos contra do Chega, CDS, IL e PSD. Artigo 118, proposta 1389, substituição do número 1 do artigo 118. Quem vota contra, CDS e PSD. Quem se abstém, Chega, Iniciativa Liberal. A proposta é rejeitada com os votos contra do CDS e do PSD. A abstenção do Chega e da IL. O artigo seguinte está prejudicado, certo? O número 1 do artigo...
Não foi substituído, votação do número 1.
Então vou pôr à votação o número 1 do artigo 118. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota contra? Vou repetir. Quem vota contra? Partido Socialista e Livre. Quem se abstém? Chega, PCP e Bloco de Esquerda. É aprovado com o voto contra do PS e do Livre e a abstenção do Chega, PCP e Bloco de Esquerda. Votação no número 2 do artigo 118. Quem vota contra? Quem se abstém? Chega, Partido Socialista, PCP e Bloco de Esquerda. É aprovado com a abstenção do Chega, PS, PCP e Bloco de Esquerda. 1389, proposta 1389-C, de aditamento número 3 do artigo 118. Quem vota contra? CDS e PSD. Quem se abstém? Chega e Iniciativa Liberal. É rejeitado com os votos contra do CDS e PSD e a abstenção do Chega e Iniciativa Liberal. Proposta 1389-C, de aditamento número 4 do artigo 118. Quem vota contra? CDS e PSD. Quem se abstém, Chega, Iniciativa Liberal, é rejeitado com os votos contra do CDS e PSD, a abstenção do Chega, Iniciativa Liberal. Proposta 1389-C, de aditamento número 5. Quem vota contra? CDS e PSD. Quem se abstém, Chega, Iniciativa Liberal. É rejeitado com o voto contra do CDS e PSD, a abstenção do Chega e Iniciativa Liberal. Aditamento número 6 do artigo 118. Quem vota contra? CDS e PSD. Quem se abstém? Chega, Iniciativa Liberal, PS e PCP e Bloco de Esquerda. Sr. Deputado, o PS absteve-se nesta?
Presidente, estava-nos a perguntar da proposta 53-C do PCP.
Não. Já estamos na proposta de aditamento número 6 do artigo 118.
Lapso nosso, Sr. Presidente. Obrigado.
Ok. Portanto, é rejeitado com os votos contra do CDS e PSD, a abstenção do Chega, IL, PCP e Bloco de Esquerda. Artigo 118-A, proposta 53, de aditamento do artigo 78 do PCP. Quem vota contra? CDS, IL e PSD. Quem se abstém? Partido Socialista. É rejeitado com os votos contra do CDS, IL e PSD e a abstenção do Partido Socialista. Proposta 1397, aditamento do artigo 118-A. Quem vota contra? CDS, IL e PSD. Quem se abstém?